Com relação a. Aqui mostra a distribuição, apenas ilustrativa, a distribuição pelas capitais e a sua distribuição por estado, observando uma desigualdade regional também na distribuição da epidemia. Então, é importante que a gente possa olhar para o conjunto da epidemia, mas possamos também dimensioná-las em termos de respostas e políticas públicas para as questões relacionadas às desigualdades regionais. Então, nós temos uma epidemia, primeiro, concentrada em populações específicas com prevalências mais elevadas nesses segmentos e uma distribuição desigual dessa distribuição no âmbito regional. O senador Paim mencionou anteriormente a questão do financiamento, falou em relação à questão da necessidade da gente avançar, que a saúde sofre por um déficit hoje de financiamento. E para que a gente possa corrigir essas distorções regionais, sobretudo mais acentuada no âmbito municipal, quando nós observarmos para o âmbito municipal, a necessidade que a gente tenha investimentos mais robustos para o setor saúde e tentar reverter esse desfinanciamento que hoje atinge o Sistema Único de Saúde. Eu queria também chamar a atenção para a taxa de mortalidade. Nós temos uma queda da taxa de mortalidade, mas ainda um patamar que exige alguns cuidados, né? Do ponto de vista, se desagregarmos essa informação para o nível regional, possivelmente nós vamos encontrar regiões onde essa taxa de queda pode ser mais acentuada, mais elevada, sobretudo na região norte e na região sul do país, onde nós temos algumas situações particulares de como a epidemia se comporta. Bom, o país possui um menor índice de mortes de AIDS entre 90 e 2013. Esse é um artigo publicado na Lancet, uma mera informação, mas é um acesso importante, tendo em vista que a relevância dessa publicação no âmbito da saúde pública. E eu queria chamar a atenção, primeiro, que o grande desafio atual, para que a gente possa alcançar uma resposta que atenda, de fato, as necessidades das pessoas que vivem com HIV/AIDS, está centrado na questão do modelo assistencial. Nós tínhamos um modelo assistencial no passado que procurava responder a uma emergência de saúde pública, quando o próprio sistema de saúde estava se estruturando. Nós criamos estruturas assistenciais com características muito próprias para poder responder a essa situação e distante do movimento que se fazia no âmbito do próprio Sistema Único de Saúde. Daí a história de que tinha o Ministério da AIDS, a história que tinha um programa paralelo, quer dizer, tudo isso vinha à tona no processo de discussão pelo distanciamento que, à época, necessário pela emergência da epidemia, né, nós constituímos modelos assistenciais necessários para poder responder à epidemia naquela época. Nesse momento, nós estamos numa transição. Uma transição importante e necessária para que a gente assegure a questão da integralidade da atenção, fazendo com que tenhamos um modelo assistencial que possa responder a uma infecção crônica. Essa é a característica e o desafio que está colocado no presente para a resposta à epidemia da AIDS. É como responder às condições de uma epidemia que se cronifica, de pessoas que envelhecem com a epidemia da AIDS e que exige uma estrutura assistencial que vá desde a porta de entrada da atenção básica até os níveis mais complexos do ponto de vista assistencial. Então, pensar o modelo assistencial, estruturar o modelo assistencial e fazer com que esse modelo responda à questão da integralidade é o que se coloca como questão central e o desafio principal da resposta brasileira à AIDS no momento atual. E para isso, nós temos esse desafio a cumprir como compromisso que o país assumiu na esfera internacional, que é a meta 90-90-90, que nada mais é do que é ter 90% das pessoas testadas, 90% das pessoas em tratamento, e destas pessoas em tratamento, 90% delas com carga viral indetectável, ou carga viral suprimida, o que significa que essa estratégia é uma estratégia que permite que a gente, tendo como referência algumas das estratégias biomédicas, possamos hoje reverter a situação de difusão da epidemia. Quanto menor a carga viral, com certeza menor as taxas de infecção na população. Bom, essa é um pouco o que eu disse anteriormente, como que nós vamos fazer a aceleração dessa resposta. Nós temos que imprimir uma ação intensiva de ampliação do acesso ao diagnóstico, tanto para a população em geral, mas, sobretudo, para as populações que são mais afetadas, aquelas populações consideradas chaves para o controle da epidemia. Nós temos que ampliar em 90% das pessoas testadas que foram detectadas como positiva, incluí-las em tratamento e vinculá-las aos serviços de saúde e, destas, obviamente, torná-las, fazer com que a carga viral dessas pessoas elas sejam suprimida, com o compromisso de que a gente possa, até 2020, diminuir as taxas de infecção e, em 2030, ter, de fato, aí acabado com a epidemia, entre aspas, diminuído, né, significativamente as taxas de transmissão da epidemia, né? Bom, aqui é um pouco repetindo o que eu já disse. Aqui são números, o crescimento do número de pessoas que entraram em tratamento, é a cobertura do tratamento, né? Nós nos encontramos com 403.970 pessoas hoje em tratamento. Nós temos que ainda um gap que precisamos superar para poder atingir as metas 90-90-90, né? E temos que fazer com que a prevenção adote um enfoque e uma perspectiva mais holística. Ou seja, que não seja a prevenção seja trabalhada num modelo de intervenções pontuais, mas que ela possa combinar diferentes estratégias de prevenção para que a gente, de fato, reverta a situação da epidemia. Esse é um pouco o quadro que mostra o que é uma prevenção combinada. Obviamente, o pano de fundo disso é a questão dos direitos humanos, porque a gente pode fazer tudo isso aqui, podemos fazer todas essas etapas, mas, se nós não tivermos avançado na questão dos direitos humanos, nós não conseguimos reverter isso. E para isso...
Não, você tem mais 5 minutos.
Opa. E para isso, para que a gente possa, de fato, incluir a agenda dos direitos humanos na prevenção combinada, nós temos que ter políticas intersetoriais articuladas. A resposta à epidemia no campo dos direitos humanos não é exclusiva da saúde, isso tem que ficar claro aqui. Ela é uma dimensão intersetorial, articulada com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, articulada com esta casa aqui, o Senado Federal, e a Câmara dos Deputados, para reverter a situação conservadora que hoje vigora aqui dentro do Congresso Nacional, sobretudo no que diz respeito às pessoas que vivem com HIV/AIDS e, sobretudo, à população LGBT. Se nós não avançarmos nessa situação, nós pouco faremos com relação à prevenção combinada. Essa casa tem o dever e a responsabilidade de reverter essa situação para fazer com que a resposta brasileira seja uma resposta atual e que seja progressista e que possa configurar na etapa atual para alcançarmos a meta 90-90-90. Só alcançaremos a meta 90-90-90 se, de fato, revertermos toda a situação de discriminação com relação às pessoas que vivem com HIV/AIDS. E, para ir finalizando, eu queria apenas passar... São diferentes as formas de fazer prevenção combinada, né? Entre elas, as questões relacionadas aos direitos humanos. Quer dizer, a lei, nós temos um avanço significativo nessa casa, que foi a lei de discriminação das pessoas com HIV/AIDS, mas temos dentro dessa casa barreiras estruturais que dizem respeito ao projeto de lei 198, que torna a transmissão sexual do HIV um crime hediondo. Então, é necessário, urgente, que a gente possa fazer dessa resposta incluindo os direitos humanos na prevenção combinada, como uma articulação intersetorial. E aqui são os casos de violência. Os casos de violência, que eu chamaria a atenção, o crescimento. Isso é um dado do próprio Ministério da Saúde, que os outros setores governamentais deveriam se apropriar. O crescimento de violência sexual por orientação sexual, que vem crescendo significativamente no país. E eu encerro com esse slide a minha fala. Muito obrigado.
Muito bem. O senhor Rivo Brito, para mim, foi muito feliz quando ele faz a ligação saúde, Congresso e Direitos Humanos, Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Que eu ainda estou com a esperança, Rivo Brito, que venha alguém da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Como eu sou um otimista por tendência da minha vida, eu ainda acho que vai chegar alguém para expressar o seu ponto de vista também. Léo Mendes, o senhor Léo Mendes, representante da Articulação Nacional de Saúde e Direitos Humanos, ANSDH.
Então, bom dia a todas e a todos. Bom dia, senador Paulo Paim, um batalhador aí na luta a favor das minorias, né? Brigou muito aqui para aprovar o PLC 122. Infelizmente, o...
Estava pronto para ser aprovado, entraram com requerimento em plenário e foi para a CCJ.
Isso.
Está lá na CCJ.
A gente então observa que o fundamentalismo religioso ele atua dia e noite para impedir que uma parcela da população brasileira não tenha direitos nesse país. E isso a gente está falando porque vai afetar a saúde dessas pessoas, porque se não tem garantia de direito, você não tem saúde, você adoece. E se adoece, você... precisa dos direitos humanos. Bem, a nossa Articulação Nacional de Saúde e Direitos Humanos, ela foi fundada esse ano, tem representação em todo o país, com pessoas vivendo com HIV, com ONGs, pessoas de outros movimentos que passam a entender a questão do HIV, da saúde, como um foco de direitos humanos. Então, nós estamos ancorados aí nas 5 regiões, em todos os estados do Brasil. Primeiro, é preciso a gente entender que, nos últimos 10, 12 anos, houve uma descentralização dos recursos da AIDS. Então, fazer crítica só ao governo federal na questão do HIV/AIDS, eu acho que é um rumo errado, porque os estados e os municípios estão recebendo da União recursos para fazer trabalho de prevenção com HIV/AIDS, e nós precisamos, então, entender, nesses 12 anos, com a descentralização dos recursos, entenderíamos que o município, ao ter o recurso, ficaria muito mais fácil fazer a prevenção, o número reduziria, as pessoas teriam um melhor atendimento. Mas, quando a gente observa os dados, por exemplo, da prevenção nos municípios e nos estados, com as populações chaves ou as populações que mais se infectam com HIV, ou seja, enquanto a população em geral está com 0,4% de infecção, a população de prostitutas, de usuários de cigarro, álcool e outras drogas, de gays e outros homens faz sexo com homens e de travesti, vem crescendo muito fortemente em todos os municípios do Brasil. E aí, quando você pergunta às ONGs que trabalham com essa população, elas dizem o seguinte: nós não conseguimos recolher recursos do município e do estado para fazer prevenção com a nossa população. A argumentação é sempre a burocracia. O tribunal não deixou, o procurador não deixou, a assembleia não deixou. Enfim, se não há prevenção na ponta, é natural que as pessoas se infectem. Além disso, é preciso recordar que há 12 ou 15 anos, a saúde vem tentando, junto com a educação, levar a educação sexual, levar a prevenção do HIV para as escolas. E as escolas não fizeram o dever de casa. São poucas as escolas no Brasil que fazem o trabalho de prevenção do HIV/AIDS. E, ao não fazer a prevenção do HIV/AIDS, o que acontece? Onde é que estão os adolescentes e os jovens? Nas escolas. Ali eles deveriam ser educados, informados para a prevenção do HIV. Como não são informados na escola, eles se infectaram. É a tese natural da vida. Porque se você está numa escola e não consegue, durante o ano letivo, receber informação segura sobre o que é DST, o que é HIV, o que é hepatites virais, se você não tem acesso aos mecanismos de prevenção, se você não tem estímulo para procurar o sistema de saúde e a prevenção, o que vem acontecendo? Essa geração de 14 a 25 anos, que está na escola na última década, ela não obteve a informação necessária e está se infectando. Então, sobrecarregar o jovem e o adolescente dizendo que é responsabilidade só dele a falta da prevenção é um equívoco. Eu acho que é importante que as escolas assumam a sua responsabilidade no sentido de prevenir, especialmente nesse público de jovens de 14 a 25 anos. E quando eu falo escolas, eu não deixo de fora também as universidades. É muito difícil em qualquer universidade do Brasil que o tema esteja sendo discutido. Com exceção da Faculdade de Medicina e de Enfermagem, é muito difícil você encontrar na universidade, por exemplo, camisinha sendo distribuída e o estudante universitário falando sobre isso. Com relação à população alvo de gays e outros homossexuais com homens, travestis, usuários de drogas e prostitutas, não por acaso esses quatro público-alvos estão aqui no Congresso Nacional sem direitos. Sem direitos. Nós temos uma política de drogas no Brasil há 30 anos que não dá certo. Não deu certo e não dará certo. Portanto, as pessoas vão continuar se infectando porque não se reconhece que essas pessoas são brasileiras e têm direito. E, se têm direito, elas precisam ser bem tratadas. Então, como falar de prevenção para uma travesti se o Congresso Nacional não reconhece nem o nome social delas? Querem que elas sejam homens. Se não reconhece o corpo delas, se não reconhece o direito delas de estudar, o direito de trabalhar, o direito de não ter como única opção de vida a prostituição, porque é isso que se faz, ao não permitir que ela tenha direito ao nome social, que ela tenha direito à sua identidade de gênero, faz com que ela, ainda na adolescência, tenha como única forma de vida a prostituição. E o que é um adolescente na prostituição? É um adolescente vulnerável ao álcool, vulnerável ao HIV. As mesmas questões acontecem com as prostitutas, que também não têm seu trabalho legalizado no Brasil, em que pese exerçam a profissão há milhares de anos, apesar do Ministério do Trabalho reconhecer como profissionais do sexo, elas não têm a profissão legalizada no Brasil. E são vítimas de toda a violência em função disso. Com relação à prevenção, nós concordamos com a prevenção combinada, o teste, o autoteste, o teste ONG, a PEP, a PrEP, ou seja, o uso de comprimido antes de fazer a relação sexual desprotegida para não se infectar com HIV, que já está em estudos no Brasil. Ela é um sinônimo importante de nova prevenção no mundo, que nós achamos que ela precisa ser garantida, e a profilaxia das 72 horas depois do sexo desprotegido. Nós precisamos, num sistema único, avançar para que toda a população tenha o direito a usar esse comprimido. Não só os profissionais de saúde, como acontece hoje no Brasil, que tem o direito de usar o comprimido, ou a mulher vítima de estupro que passa pelo ADAM. Mas como é que fica a situação de um menino gay que é estuprado? Não vai para a delegacia especializada da mulher, e nem vai para a delegacia nenhum, e nem vai contar para o seu pai e para sua mãe que ele foi estuprado, e não vai usar o comprimido da infecção. Isso acontece diariamente com travestis e com homens gays. Então, nós precisamos entender que o sistema de saúde ele precisa estar aberto 24 horas, especialmente nos finais de semana, que é quando a juventude sai para se divertir, para beber, para que possa chegar e saber, eu recebi uma carga viral, eu tenho o direito de tomar o comprimido durante 28 dias no Brasil. Com relação à testagem, defendemos que o teste deve ser universalizado, as pessoas devem fazê-lo sem grilo nenhum, deve-se estar nas farmácias à disposição de quem quiser, deve-se estar nas escolas, nas saunas, no Ministério da Saúde, no Senado Federal. É um direito das pessoas saberem se elas têm ou não HIV. E elas sabendo se têm ou não HIV, é mais prático para que elas possam tratar, que é a segunda etapa do processo. E, nesse aspecto, a gente entende que o projeto de lei 198, que torna crime hediondo a transmissão do HIV, se aprovado pelo Senado e pela Câmara, ele vai fazer com que as pessoas não façam o teste. Porque, se uma pessoa fizer o teste, ela já está suscetível a ser presa por crime hediondo. Então, é inevitável que a pessoa vai preferir não ter o resultado formal do teste. Ela pode até fazer o teste numa ONG, comprar numa farmácia, mas ela jamais vai entrar no sistema de saúde, onde é informatizada essa informação, para poder dizer, olha, eu sou um possível transmissor do HIV e posso ser preso por crime hediondo no Brasil. Então, isso não resolve o problema. Hoje, no Código Penal, já existe na legislação prisão para as pessoas que deliberadamente passam o HIV para outra pessoa sem que a pessoa esteja sabendo desse fato. Então, nós entendemos que esse projeto precisa ser rejeitado, porque, senão, ele vai dificultar a testagem e isso vai fazer ampliar ainda mais o número de pessoas transmitindo o HIV no Brasil.